Reportagem Especial.
O plenário da Câmara encerrou os trabalhos na última terça-feira, 22 de dezembro. Neste histórico ano de 2020, os deputados focaram os trabalhos no combate à pandemia que se alastrou pelo mundo, levou a vida de milhares de brasileiros, trouxe o medo e a preocupação para a rotina dos cidadãos, agravou a crise econômica e deixou mais pessoas desempregadas e desamparadas. Muitos dos projetos aprovados tinham como objetivo ou garantir a saúde dos brasileiros ou minimizar os efeitos do coronavírus na economia. E neste primeiro capítulo da reportagem especial, a repórter Paula Bittar nos traz a retrospectiva do ano no plenário.
Uma relação. Desculpe, senhor presidente, um minuto só. É que meu neto está aqui. Um milhão de desculpas, senhor presidente, quem está nos assistindo.
Como é que é o nome do seu neto?
É o João Miguel.
Ô, João Miguel, tudo bem, João Miguel? Dá um tchau pra gente aqui, João Miguel.
Fala, senhor, fala.
Para animar esse ambiente pesado que vive a política hoje em dia.
Então, papel, eu vou dar um papel.
Pronto.
Então, senhor presidente.
Quer abrir o microfone, Fran?
Não, presidente.
Tá sem som, deputado. Seu microfone tá mudo.
Presidente, está me ouvindo?
Tô.
Tá me ouvindo?
Não está dando para ouvir, deputado. Seu microfone não está funcionando, deputado Eduardo. Qual é o nome da sua filha?
Essa é a Sofia, e estava aqui com o Maximiliano.
Sofia, como é que vota o PMDB?
MDB com o Maximiliano, aqui vota não.
Fala aí, Maximiliano, como é que vota o PMDB? Sim ou não?
Fala sim, vota não.
Vota não. Muito bem.
Neste ano, o trabalho, sempre que possível, invadiu os lares. E a tecnologia garantiu, ainda que com alguns percalços, que muitos brasileiros continuassem a exercer suas funções remotamente pelo home office. Nunca se ouviu tanto a frase "fique em casa". Num país que em dezembro ultrapassou a marca das 180 mil mortes e tinha mais de 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE, poder seguir as regras de isolamento social é privilégio, e quem o fez salvou vidas. A Câmara estabeleceu o trabalho à distância. Em 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Em março foi aprovada uma resolução criando o sistema de deliberação remota para evitar aglomerações numa casa que em tempos normais chegava a receber 22 mil pessoas em um dia. Ao mesmo tempo, ficava assegurada a continuidade das deliberações que a partir dali teriam um foco principal: garantir aos gestores brasileiros instrumentos para combater a doença e tentar amenizar os impactos econômicos da pandemia. Em 25 de março, foi realizada a primeira sessão nessa nova modalidade. Já em 26 de março, a Câmara aprovou um projeto do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que criou o auxílio emergencial para socorrer trabalhadores informais impedidos de trabalhar ou que tiveram uma queda drástica de seus rendimentos por causa da pandemia. O governo queria que o auxílio fosse de R$ 200. A Câmara buscou aumentar esse valor para R$ 500. E após negociações com o então líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, o executivo topou aumentar para R$ 600. O exemplo dessa negociação foi usado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, num apelo para que os poderes da República continuassem a dialogar com o intuito de salvar vidas durante a pandemia.
Nós devíamos dialogar, o presidente da República devia convidar todos os poderes para uma conversa, mesmo com divergências. Eu acho que o objetivo de todos é o mesmo. Todos querem salvar vidas e encontrar o melhor caminho para que a economia sofra menos. Todos querem a mesma coisa. Com posições divergentes, é assim da democracia.
Após a aprovação do projeto do auxílio emergencial pelo Congresso, o presidente Jair Bolsonaro enviou medida provisória liberando os recursos para o pagamento por 3 meses, que depois foi prorrogado por decreto por mais 2 meses. Em setembro, o auxílio emergencial foi prorrogado novamente por mais 4 meses, mas na metade do valor, R$ 300. Para auxiliar o setor cultural, um dos primeiros a parar por conta da pandemia, os deputados aprovaram uma proposta específica destinando R$ 3 bilhões para que estados e municípios aplicassem em ações emergenciais no setor. Uma das ações previstas foi a renda emergencial no valor de R$ 600 por mês, a ser paga a trabalhadores da cultura que não tivessem emprego formal. A lei advinda da proposta recebeu o nome de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor que faleceu em 4 de maio, vítima da Covid-19. A sugestão do nome foi da relatora do projeto na Câmara, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que prestou tributo também a todos os artistas, famosos e desconhecidos, profissionais e amadores, que muitas vezes, das varandas de suas casas, nos ajudaram a sobreviver ao confinamento, ao medo e à dor. Uma das autoras da proposta, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também prestou homenagem aos artistas brasileiros.
Eu quero falar do rufar dos tambores, que provavelmente nos quilombos hoje se manifesta. Eu quero falar do maracatu, eu quero falar das dançarinas, das bailarinas, eu quero falar do teatro do oprimido. Eu quero falar das festas de reis, de São João, falar do palhaço que nos faz rir, ainda que não esteja recebendo nada, de homens e mulheres que todos os dias, com o seu som, com seus instrumentos, faz ressoar em nossos corações um sentimento de brasilidade.
Os deputados também aprovaram propostas estabelecendo o pagamento de benefício emergencial a agricultores familiares e a atletas, mas o pagamento desses benefícios foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi aprovado ainda projeto com medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia, inclusive uma dotação orçamentária emergencial específica para garantir a saúde indígena. Essa parte foi um dos itens vetados por Bolsonaro, mas os vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. A Câmara também votou a medida provisória que permitiu a redução de salários e jornadas e a suspensão de contratos durante a pandemia. Para compensar os trabalhadores, o texto criou o Benefício Especial de Preservação de Emprego e Renda, calculado com base no seguro-desemprego e pago pelo governo. E projeto aprovado criou o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com uma linha de crédito especial para as empresas. Garantir os recursos para que o governo pudesse combater a pandemia também foi um dos principais trabalhos do parlamento em 2020. E como era uma guerra que se lutava e, infelizmente, ainda se luta, a proposta que tinha como objetivo liberar os gastos para o combate à pandemia foi apelidada de PEC do Orçamento de Guerra. A proposta, que depois virou emenda constitucional, permitiu a separação do orçamento referente aos gastos com o combate ao coronavírus do Orçamento Geral da União. Foi criado um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da pandemia. Assim foram permitidos processos mais rápidos para compras, obras e contratações de pessoal temporário e serviços. Durante a votação do texto na Câmara, o relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, deu alguns exemplos do uso prático da proposta.
Eu falava sobre o credenciamento de novos leitos de UTI e nós sabemos que esses recursos também só serão possíveis de serem destinados para todos os estados do país que têm hospitais públicos estaduais, como também para os hospitais públicos municipais, porque essa PEC vai possibilitar o espaço fiscal necessário para o governo conceder esses investimentos.
E por falar em recursos para estados e municípios, uma outra proposta aprovada pela Câmara em 2020 ajudou governadores e prefeitos a enfrentarem a pandemia. Num momento em que as mortes no país ainda somavam 8 mil e os infectados 115 mil, e sabia-se que o pior ainda estava por vir, os deputados aprovaram um projeto para destinar a ajuda de R$ 125 bilhões para os estados, o Distrito Federal e os municípios. Em troca, os estados e municípios precisavam congelar os salários dos servidores, com exceção dos servidores civis e militares dos setores de saúde e segurança pública. Os deputados mudaram esse texto e buscaram também proibir o congelamento de, entre outros, trabalhadores da educação, da assistência social e da limpeza pública e agentes socioeducativos. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou a exceção e, com isso, estão proibidos quaisquer aumentos salariais para servidores públicos nos estados e municípios até 31 de dezembro de 2021, menos quando forem derivados de decisão judicial definitiva ou de lei anterior à decretação do estado de calamidade pública. além de destinar recursos para reverter os danos à economia e tentar garantir o sustento aos mais prejudicados pelo isolamento, as propostas aprovadas em 2020 pela Câmara também buscaram atacar diretamente a doença, reduzir sua transmissão, garantir proteção aos trabalhadores da saúde e à população em geral e assegurar um tratamento e uma vacinação eficiente para os brasileiros. Por exemplo, foi aprovado um projeto estabelecendo prazo acelerado para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorize a importação e a distribuição de materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia. Para serem autorizados no Brasil, os produtos precisariam ter sido autorizados por uma de 4 autoridades sanitárias internacionais. Uma vacina autorizada em uma dessas agências poderia, portanto, ter seu processo apressado no Brasil. Depois, já na segunda quinzena de dezembro, os deputados aprovaram uma medida provisória ampliando esse rol de agências sanitárias internacionais. A proposta estabelece a adesão do Brasil ao consórcio internacional COVAX Facility para acesso a um conjunto de vacinas contra a Covid-19. O texto aprovado dá um prazo de até 5 dias à Anvisa para autorizar a vacina no Brasil desde que ela tenha sido aprovada em caráter emergencial por pelo menos uma de 8 autoridades sanitárias internacionais dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China, do Canadá, do Reino Unido, da Coreia do Sul, da Argentina ou pelo Ministério da Saúde da Rússia. O relator da medida, deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, ressaltou que quanto mais possibilidades, melhor.
Todos nós estamos aqui na mesma luta para imunizar toda a população brasileira e para isso a nossa única esperança é a vacinação. Um cardápio de opções que o mundo inteiro está buscando ao mesmo tempo e que o Brasil, tenho certeza, que vai conseguir viabilizar para que a gente possa, até o meio do ano que vem, vacinar todos os grupos prioritários, os profissionais de saúde, as pessoas com comorbidade, os idosos e a partir aí do segundo semestre vacinar toda a população de mais de 400 milhões de doses que o Brasil precisa para completar 100% o ciclo de vacinação.
Outra proposta aprovada pelo plenário é a que proibiu a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate ao coronavírus enquanto perdurar a pandemia. Durante a votação, no início da pandemia, uma das autoras da proposta, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ressaltou que o país sofria com a falta de equipamentos.
Na condição de enfermeira, nós somos 80% da força de trabalho. Eu tenho atuado todos os dias frente a essa pandemia e a principal queixa dos secretários municipais, secretários de Estado, é a falta de equipamentos de proteção individual para que a gente garanta esta força de trabalho com segurança.
O foco de 2020 foi o combate à pandemia, mas outras áreas do país não puderam parar e algumas decisões precisavam ser tomadas ainda neste ano. É o caso do Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que perderia a vigência no final de 2020. Uma emenda constitucional foi votada e tornou o Fundeb permanente. Foi uma costura feita entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Executivo e líderes partidários, que permitiu à relatora da proposta, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, apresentar um texto passando a parcela da União no fundo dos atuais 10% para 23% até 2026. Professora Dorinha agradeceu o empenho dos líderes, em especial de Rodrigo Maia, em garantir a votação que enfrentou dificuldades.
Muitos não sabem e a sensação hoje era saber se nós tínhamos um texto, se tínhamos acordo. Se não fosse a sua determinação e seu compromisso com todos, não só com a educação, mas com a seriedade desta casa, nós não chegaríamos a esse momento. Isso faz uma diferença para um país que nega muitas vezes o direito à educação, um país que não enxerga a pobreza, a miséria que nós vivemos, um país que esquece a sua infância.
Proposta também votada pelos deputados regulamentou a aplicação do fundo e as novas regras começam a valer em abril. Outro projeto de destaque votado pela Câmara foi o novo marco regulatório do setor de gás, que prevê autorização, em vez de concessão, para o transporte de gás natural e estocagem em jazidas esgotadas de petróleo. Os problemas estruturais que a sociedade brasileira enfrenta também não deram trégua ao país por causa da pandemia. Alguns, inclusive, se agravaram. Em 19 de novembro, um dia antes da data em que se celebra a Consciência Negra, o consumidor João Alberto Silveira Freitas foi assassinado por seguranças de um supermercado da rede Carrefour. A Câmara formou uma comissão externa de deputados para acompanhar as investigações do caso e propor ações de combate ao racismo estrutural. Uma das ações propostas foi a aprovação do texto da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. E, seguindo a proposta da comissão, a Câmara votou por incluir na Constituição Federal o texto da convenção. Os países que ratificam o acordo se comprometem a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas constitucionais e com as regras da convenção, todos os atos e manifestações de racismo. Outro tema também muito presente na sociedade brasileira é a violência contra mulheres, seja ela doméstica, institucional ou política. Logo, nos dois primeiros meses da pandemia no Brasil, os casos de feminicídio, segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cresceram 22%. A bancada feminina da Câmara batalhou e conseguiu a aprovação de uma série de propostas para fazer frente a essas violências. Um dos projetos aprovados torna crime a violência institucional, definida como atos de agentes públicos que prejudiquem o atendimento à vítima ou à testemunha de violência. O texto também pune a conduta que cause a revitimização, quando a vítima é obrigada a novo constrangimento durante o processo gerado a partir da denúncia. A pena prevista em ambos os casos é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A proposta foi votada após o caso da blogueira Mariana Ferrer, cujo vídeo de audiência em processo de estupro foi divulgado e ganhou destaque nas redes sociais. Outro projeto aprovado busca combater a violência política contra mulheres, que, segundo a proposta, é a conduta que tem a finalidade de impedir, colocar obstáculos ou restringir os direitos políticos das mulheres. O texto criminaliza atos como assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidatas ou detentoras de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com o objetivo de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou desempenho de mandato eletivo. A pena é de até 4 anos de reclusão. Os deputados também aprovaram de forma unânime uma moção de solidariedade à deputada estadual Isa Pena, de São Paulo, que sofreu assédio sexual do também deputado estadual Fernando Cury. O ato foi gravado por câmeras na Assembleia Legislativa do Estado. E por falar em violência política contra detentoras de mandato e durante as eleições, 2020 foi ano de eleições municipais, mas o avanço da pandemia e as aglomerações que um processo eleitoral causaria preocupavam. Por isso, os deputados aprovaram mudança na Constituição, que adiou para 15 de novembro o primeiro turno e 29 de novembro o segundo turno, onde houvesse. A ideia era realizar o pleito no momento de queda de casos de Covid. As datas anteriores eram 4 e 25 de outubro. Foi um ano legislativo, para dizer o mínimo, atípico. Na Câmara, as comissões temáticas que analisam propostas que só depois vão ao plenário nem chegaram a ser instaladas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, com as previsões dos gastos do governo para 2021, foi aprovada pelo Congresso Nacional diretamente em plenário, sem passar pela Comissão Mista de Orçamento, um fato inédito. E em tempos de pandemia, a previsão não é otimista. Déficit primário, com as despesas superando as receitas em 247 bilhões de reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que lá no início da pandemia pediu conversa entre os poderes para combater o inimigo comum, em dezembro de 2020, afirmou que a Câmara demonstrou enorme capacidade de liderança no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e lamentou a postura do Executivo.
No ano de 2020, comandou esse processo no momento em que o presidente negava a pandemia e que o ministro da Economia ficou 1 mês no Rio de Janeiro.
Maia destacou outros projetos importantes votados pela Câmara em 2020, como a proposta que trata da navegação entre portos nacionais e o projeto que diminui as exigências de medidas que os estados deverão seguir para aderir ao regime de recuperação fiscal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
No segundo capítulo da reportagem especial, o repórter Cláudio Ferreira mostra como foram os trabalhos da comissão externa da Câmara que acompanhou as ações de combate ao coronavírus.
Reportagem especial.